Abra sua Bíblia comigo, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 13 a 15. 2 Coríntios 5, 13 a 15. Levante bem alto sua Bíblia, se você está pronto aí. E diga aí, essa é minha Bíblia. O que ela diz que eu sou, eu tenho. O que ela diz que eu tenho, e eu posso. O que ela diz que eu posso. Abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar, e nunca mais serei a mesma. Amém. Tema de hoje, o amor que causa uma revolução. Eu amo o culto da noite. Porque eu falei no culto das 9, amor que causa uma resolução, e ninguém falou nada. Falei no das 11, ninguém falou nada. Falei no das 18, eita glória! Muito bom. Vou falar até de novo. Amor que causa uma revolução. Muito bom. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Amém? Vamos orar? Senhor, fala conosco. Traz a tua palavra ao nosso coração, vem Senhor agora e abre a nossa mente Senhor para receber a tua revelação, o entendimento, a compreensão daquilo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração, que não seja o que nós queremos, mas que seja a tua vontade sobre a nossa vida, porque é aquilo que nós precisamos, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Estamos numa série sobre amor. Porque esse mês é o mês da Páscoa, e não tem um outro ato maior que possa expressar o amor de Deus do que a morte de Jesus na cruz e a ressurreição. Por isso estamos falando sobre amor. E o meu desejo é que essa igreja seja batizada no amor de Deus. A gente tem o batismo do fogo, a gente tem o batismo da água, mas que venha um batismo de amor sobre sua vida, que você fique completamente embriagado pelo amor de Deus na sua vida. Amém, queridos? E falamos na primeira mensagem, quem chegou hoje, essa segunda mensagem da série, na primeira eu falei que o mundo está perdido, o mundo não sabe o que é amor, o mundo não entende mais o que é amor. Até a gente mesmo se perde nisso, porque o mundo diz, eu amo minha casa, eu amo meu carro, eu amo meu sofá, eu amo meu celular e amo você também. E o celular desatualiza, a casa fica velha, a gente enjoa e a gente começa a coisificar, tornar as pessoas como coisas e se relaciona dessa maneira. Por outro lado, a gente também disse nessa primeira mensagem que nós precisamos voltar à essência da igreja é o amor. É isso que Deus fala para nós. Só que quando eu estava lendo esse texto e pensando nessa série, eu percebo que nós vivemos um tempo hoje onde a fé, a religião, o evangelho, ao invés de ser pregado pelo amor, ele tem sido pregado pelo medo. A religião tem uma linha muito tênue sobre medo, a maneira como a gente impressiona, a maneira como a gente fala, a maneira como a gente leva as pessoas até Deus, muitas vezes está relacionada com esse medo. Pessoas dizem assim, olha, você precisa fazer mais um sacrifício, você já fez um, mas se você não fizer o outro, Deus não vai te abençoar. Se você não orar, Deus vai te castigar. Existe uma pressão na nossa sociedade, onde que às vezes as pessoas, e é muito mais fácil como pastor, eu dizer para você, por exemplo, hoje, ah, você não deu seu dízimo esse mês, o devorador vai te pegar. Do que dizer, dizime porque você ama a Deus. Dê o seu dízimo porque Ele é o centro da tua vida. Nós vivemos hoje, às vezes, verdadeiros absurdos, igrejas controladoras, igrejas abusivas, pessoas que aprenderam a liderar de uma maneira muito forte, levando as pessoas, através do medo, a fazerem coisas para Deus. Então você está 5 dias na semana na igreja, mas alguém diz para você, o seu líder diz para você, isso não é bastante, você tem que estar 7 dias na igreja, porque assim Deus vai se agradar de você. É muito forte isso. E vamos ser sinceros, funciona. Não funciona? Funciona. Vamos ser mais sinceros ainda, é mais fácil. É muito mais fácil você conduzir um povo através do medo do que conduzir um povo através do amor. É muito mais difícil levar uma igreja e amadurecer uma igreja a amar a Deus do que conseguir continuar liderando uma igreja e dizer, olha, se você não fizer isso, você vai para o inferno. Se você não fizer isso, Deus vai te castigar. E eu tenho uma relação muito forte com isso, porque eu fui criado num ambiente onde a religião e o medo estavam muito próximos. Era muito comum. Eu cresci num ambiente onde eu escutava pessoas dizerem assim para mim, quando criança, ah, Deus está muito desapontado com você. Depois de ter feito uma série de coisas na igreja, de ter trabalhado, de ter me esforçado, parecia que nunca chegava num nível onde eu pudesse ver o contentamento de Deus, sempre uma culpa. Ouvia coisas do tipo, por exemplo, você não fez isso, você não está buscando a Deus. O diabo vai pegar você. Ah, você não está buscando a Deus. Você não orou essa semana? Se prepara. Eu cresci num ambiente assim. Vou dizer para vocês, foi bom para mim, de certa maneira, porque eu era um garoto muito bagunceiro, muito levado, então o medo me segurou de fazer, deixou de fazer um monte de coisa errada, porque eu tinha medo. Não porque eu não queria fazer, mas porque eu tinha medo. Não é assim que funciona? Chega um momento que você fala assim, se você fizer isso, você vai ver, o diabo vai puxar o seu pé essa noite. Quantos de nós já viemos de igrejas e religião e fé e dessa maneira? Você vai ter um castigo. O devorador vai pegar você. Só que o medo não nos é suficiente, o medo não nos é bastante. O medo não nos segura por muito tempo. O medo pode segurar você por um tempo, mas o medo é o início. O medo é o jeito que a gente começa. Muita gente começa a vir para a igreja por causa do medo. Ele vem porque fala, vou buscar Deus, porque se eu não buscar Deus, eu vou perder minha família. Se eu não buscar Deus, eu não vou ser promovido. Se eu não buscar Deus, eu vou ter problemas financeiros. Se eu não buscar Deus, a minha vida não muda. Pare de sofrer. Muita gente chega assim na igreja, e eu vou dizer para você, que venha do jeito que eles quiserem, o importante é que venha, porque Jesus é o Salvador, você crê nisso, meu irmão? Mas a gente não pode ficar nesse lugar, porque essas mesmas pessoas que vêm à igreja por medo, elas não permanecem depois que os seus problemas são resolvidos, elas não ficam. Porque uma vez que aquela situação foi resolvida na sua vida, e ela não tem mais medo daquilo, elas vão embora, porque o medo não é o bastante. Então, quando criança e quando jovem, eu fazia as coisas porque eu tinha medo de decepcionar meus pais. Eu não queria que meus pais ficassem decepcionados, então eu ia na igreja. Mas eu não ia na igreja por convicção, eu ia para a igreja porque eu tinha medo que meus pais ficassem magoados comigo. Quando eu era jovem, eu fazia as coisas para Deus porque eu tinha medo que Deus me castigasse. Eu ficava com medo que se não fizesse, Deus viesse com castigo sobre a minha vida. E é interessante porque eu me lembro bem quando Deus mudou essa chave na minha vida, porque tudo que eu fazia estava relacionado ao medo. Deus vai se decepcionar, Deus vai ficar muito triste. Me lembro uma vez então que fui convidado para ouvir nos tempos áureos do Caio Fábio pregando, lá na década de 80 para 90, pregando numa igreja aqui em São Paulo. E eu entro para escutar a pregação dele, e ele faz uma pergunta na pregação, mais ou menos assim, ele diz o seguinte, o que te trouxe aqui? Alguns estão aqui com medo de ir para o inferno, eu falei, estou dentro. Outros estão aqui com medo de que a sua vida vire uma bagunça se não estiverem buscando a Deus. Eu disse, estou dentro disso aí também. Sou eu também. E ele disse: outros estão aqui porque eles têm medo que as coisas, as batalhas, as dificuldades, as enfermidades, os castigos cheguem na vida dele. Eu falei: também estou eu. Sou eu também. Aí ele disse: mas tem pessoas que estão aqui hoje porque o amor de Cristo os constrange. E eu falei: eu preciso viver isso. Eu preciso mudar minha chave. Eu posso ter ido pelo medo, e o medo teve o seu valor na minha vida, porque evitou uma série de problemas, mas agora eu preciso permanecer, porque o amor de Cristo me constrange. Eu preciso ser impulsionado por esse amor, eu preciso ser guiado por esse amor. E é isso que Paulo está dizendo. Ele fala assim: o amor de Cristo me constrange. O que te constrange estar aqui? É o medo que a sua esposa fique bravo? É o medo que você não ganhe o presente do seu papai no final do ano? É o medo que as pessoas não te reconheçam? É o medo que as pessoas acham que você... Não, o que nos traz aqui é porque Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, é porque Ele está sentado no trono, porque é Ele quem governa a nossa história, é Ele quem, Ele é o Rei da Glória, Ele é o Senhor dos Senhores, o Alfa e o Ômega, é o princípio e o fim de todas as coisas, Ele é o centro de tudo, é por Ele que vivemos, é por Ele que respiramos, é por Ele que andamos, é por Ele que estamos vivos, Ele é o centro da nossa vida. É o amor dEle, querido, é o amor dEle. Então me deixe falar mais 2 minutos sobre isso. Não se canse ainda. Existe um lugar para o medo. Eu mesmo já usei o medo. Você vai para o inferno, hein, se você não parar com isso. Eu me lembro quando eu estava nessa fase, eu era um bom evangelista. Ganhei muita gente para Jesus. Eu pegava aqueles cristãos meio pé na igreja, pé no mundo. Conhece? Eu ficava de olho. Ah, você pé na igreja, pé no mundo. E até ele falou assim: você vai para o inferno. Vai para o inferno, vai para o inferno. E a pessoa: eu vou para o inferno. Eu falei: vai para o inferno. Eu não quero ir para o inferno. Então se converte. E alguns se converteram mesmo. Mas o que eu quero dizer para você é que isso não é, nos é bastante. A gente precisa de mais. Chega uma hora, é mais ou menos como seu filho. Você chega para o seu filho, e tem um lugar o medo, né, para a gente educar os nossos filhos. A gente chega para os nossos filhos e a gente fala assim: não faz isso aí, senão você vai ver. Não é? E aí nossos filhos param e falam: tá bom, papai. Aí ele vai e começa a querer fazer, você fala: se fiz, eu te arrebento. Aí... Mas quando você sai de lado, você não está presente... Está ele lá, mexendo naquilo que você mandou não mexer, fazendo o que você mandou fazer. Mas aí tem uma coisa interessante: quando nossos filhos amadurecem, eles não vão deixar de fazer porque eles têm medo de você. Eles vão deixar de fazer porque eles amam você. E é essa hora que você se sente feliz. Porque a maior frustração é quando você fala para o seu filho, entende o que eu estou pregando? Você fala para o seu filho: não faça, e você ameaça. E a ameaça não adianta, o medo não adianta, e ele vai fazer, e aí você pensa: mas será que ele não me ama? Percebe? Porque o amor não é o suficiente, o medo não é o suficiente, é o amor que a gente busca. E quando ele vence o medo e ele te desobedece, porque o medo já não segura mais ele, a frase que vem na sua mente fala assim: mas ele não pensa na minha dor, ele não pensa o quanto eu estou sofrendo. É interessante isso, porque o que a gente espera dos nossos filhos é que eles não apenas nos obedeçam por medo, mas eles valorizem, eles amem, eles aceitem todo o cuidado e todo o amor que a gente derrama sobre a vida deles. Por isso que quando Paulo estava explicando sobre isso, ele trouxe para nós uma revelação, ele usou um termo que eu acho maravilhoso, que vai me fazer entender o que eu quero ministrar para a tua vida, que está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31. E ele diz o seguinte, eu peguei só um pedacinho do texto, porque é a frase que eu quero ministrar: passo agora a mostrar a vocês um caminho mais excelente. Repete comigo: caminho mais excelente. Olha que coisa linda, ele está dizendo assim: tem um outro jeito, tem uma outra maneira, tem um outro caminho, Tem uma outra forma muito mais excelente. Ok, você veio pelo medo. Ok, que você chegou aqui porque você queria salvar sua família. Mas isso não vai ser o bastante para te manter aqui, porque Deus vai salvar sua família. Entende? E depois você vai fazer o quê? Aí ele vai dizer, tem um caminho mais excelente. Isso é capítulo 12 de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31. E o que, que vem no capítulo 13? Ele vai dizer que o caminho mais excelente é o amor. Ele vai dizer para nós, ainda que eu fale línguas dos homens e a dos anjos, e se não tiver amor, serei como sino que ressoa, ou como prato que retine, ainda que eu tenha o dom de profecia, sabe todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei, ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso valerá. Ele vai dizer para nós que o caminho mais excelente é o amor que constrange, é esse amor que você entende que só quando você ama, você pode se tornar um verdadeiro adorador, só quando você ama, você pode realmente se entregar e se derramar na presença dele, só como, quando você ama, faz sentido renunciar, uma coisa é eu renunciar a um pecado, porque eu tenho medo da consequência, outra coisa é eu dizer como José, como eu posso fazer mal àquele que só me fez bem, que é o meu Senhor. A minha oração hoje, querida, é que isso não seja uma pregação. A minha oração hoje é que uma nuvem de glória entre nesse templo. E ele enche esse prédio dessa nuvem de glória. E nessa nuvem de glória nós sejamos imergidos nessa nuvem, como foi no templo de Salomão. E a presença de Deus seja tão forte aqui, que você comece a ser tocado pelo amor de Deus. E você comece a entender que ele tem um batismo para você de amor. Que hoje você não está aqui porque alguém te obrigou. Ou você não veio nesse culto porque você tinha que cumprir um rito religioso. Você veio aqui porque você o ama. Você veio aqui porque você entende quem ele é. Você veio aqui porque você adora. Adora, você veio aqui porque você chora na presença dele, você tem sede de Deus, você tem fome de Deus, ele é o centro da tua vida. Mas não pense que é fácil, meu irmão, é muito mais fácil ter uma igreja infantilizada, presa no medo, do que uma igreja apaixonada. É muito mais fácil eu chegar aqui para você e dizer assim, você não fez? Ah, Deus vai pegar você. E domingo que vem você volta, você nem vai faltar. A igreja vai estar mais cheia, porque todo mundo vai ficar com medo de faltar. Ah, quem faltou aí está assistindo pela internet, com pantufa no pé, Deus está vendo. Mas é muito mais difícil dizer, ei, quantos estão apaixonados? Quantos entendem o que ele fez? Quantos são gratos? Quantos desejam esse Deus? Eu sei do que eu estou pregando, porque muitas vezes, como eu disse, eu vim desse ambiente, e muitas vezes eu fui orar, porque eu estava com medo. Eu me lembro de uma experiência quando jovem, vi um vulto na minha casa. Você já viu um vulto? Alguém já viu vulto aqui? Aí eu vi um vulto, e de repente eu estava tocando violão, eu vi o vulto, e eu fiquei com medo, comecei a ficar muito, muito assustado, e eu comecei a cantar, seja engrandecido, ó Deus da minha vida, tu és o Deus da minha fome, e olhava para o vulto. E o vulto ria, e balançava a cortina e fazia assim, ei, estou aqui. E eu comecei, grande é o Senhor. Mas eu não estava adorando a Deus, eu estava com medo. Eu estava com medo. Deus está chamando você para ter uma adoração verdadeira. Eu não estou aqui por causa dos meus pais, eu não estou aqui porque eu vou ganhar presente no final do ano, se eu for um bom menino, eu não estou aqui por nada, eu estou aqui porque eu sei quem ele é, eu sei o que ele fez por mim na cruz, querido. Nós temos que pedir para Deus encher o nosso coração desse amor. Nós temos que pedir, porque às vezes nós estamos divididos nesses sentimentos, de coisas que nós tememos, do futuro, das preocupações, e nós não conseguimos nos entregar para o Senhor. Ok, pastor, resolve meu problema, eu preciso que o Senhor resolva meu problema, eu não quero saber de amor. E se eu dissesse para você que é o amor que vai resolver o seu problema? Que quando Deus encher o seu coração de amor por Ele, toda a tua vida vai ser transformada, tudo vai ser mudado. Sua adoração vai ser diferente, a maneira como você lê a palavra vai ser diferente, você vai ver a palavra como carta de amor, você vai enxergar Deus falando com você. Eu fiz uma frase aqui que eu acho muito pesada, mas eu vou ler. Imagina um marido que agora tivesse certeza que a sua esposa nunca descobriria sua traição. Então, por causa disso, ele não teria medo de traíra. Certo? Ele não vai ser pego. O medo não existe no coração. Aí eu vou fazer, está certo o que eu disse? Não, está errado. Porque isso depende do quanto ele ama a esposa. Não se ela vai saber ou vai deixar de saber. Entende o que eu estou dizendo? A questão é que ele vai dizer, eu não posso fazer isso porque eu a amo. Esse é o desafio de uma igreja saudável. E como é que eu cresço nesse amor? Como é que esse amor invade meu coração? Jesus respondeu isso para nós lá em Lucas capítulo 7, versículo 47. Ele diz assim, portanto eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Deixa eu contar o que está acontecendo aqui. Jesus entrou numa reunião ali, num jantar que ia acontecer, uma refeição com um fariseu, e de repente, naquele tempo as casas ficavam de portas abertas, uma mulher entrou e viu Jesus, e ela entrou para aquela casa, e ela ungiu Jesus, ela quebrou um vaso de alabastro ali, adorou Jesus, e o fariseu olhando para aquilo, falou assim, se ele soubesse quem é essa mulher, ele não deixaria, se ele fosse um profeta mesmo, ele não deixaria essa mulher tocá-lo. Então Jesus, vendo aquela situação e sabendo o que ele pensava, contou a seguinte história, que um homem devia 500 denários e foi perdoado, e o outro devia 50 denários. O que Jesus está dizendo é que todos nós pecamos. Alguns pecaram muito, 500 denários, e outros pecaram menos, 50 denários. Alguns são assassinos, são violentos, 500 denários. Outros são pessoas que erraram na sua vida, 50 denários. Mas o fato é que todos pecamos, não teve ninguém que pecou. E aí Jesus fez a pergunta para o fariseu, qual desses você acha que amou mais? E ele respondeu, acredito que tenha sido aquele que foi mais perdoado. Aí Jesus disse, bom, eu cheguei naquela casa, você não me deu água para lavar os meus pés, você não me deu ósculo, você não me cumprimentou, você não me abraçou, você não me recebeu em honra, e desde que eu cheguei aqui, essa mulher não para de chorar, não para de me adorar, não para de lavar os meus pés. Sabe o que Jesus está dizendo para nós? Que só vamos conseguir amar o Senhor quando a gente entender de uma forma consciente o que Jesus fez por nós na cruz. Não foi brincadeira. Não foi apenas uma morte na cruz. Aonde você estaria se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor? Quem nós seríamos se Cristo não tivesse vindo? O quanto nós somos perdoados por Ele? E aqueles que se sentem muito perdoados amam mais. Aqueles que olham para a sua vida e falam assim, não, tudo bem, isso é meu jeito, isso é minha forma de ser, tem dificuldade de amar. Mas aqueles que entendem o quanto Deus fez pela sua vida e falam, Senhor, como que o Senhor se importou comigo? Quem eu sou para que o Senhor morresse no meu lugar? Quem eu sou para que o Senhor me desse esperança e salvação? Esse é o Deus que eu amo. É o Deus que está no meu lugar. E Paulo diz isso em 2 Coríntios capítulo 5, ele diz, então agora a vida que eu vivo para aquele que morreu e ressuscitou. Porque eu entendo que eu não devia nem estar vivo, eu entendo que eu não deveria nem ser. É interessante que essa semana, num debate lá no Mentre, um jovem fez uma pergunta para mim. Ele disse, eu vou continuar fazendo as coisas, ele está se convertendo ainda, ele está sendo transformado, eu vou continuar fazendo as coisas que eu quero fazer, vou fazer os erros que eu quero fazer, e Deus me ama. Deus me ama, eu vou continuar fazendo as coisas que eu quero, Deus me ama, e Deus me ama. E eu disse para ele, eu não tenho dúvida que Deus te ama. Alguém tem dúvida que Deus ama aquela pessoa? Não importa o que ele faça, Deus ama, você crê nisso ou não? Se você tiver uma dúvida disso, eu vou te explicar pelo texto. Da onde veio o dinheiro para aquela mulher comprar o vaso de alabastro? Bom, deixa você pensando. Se a Bíblia diz que ela é uma mulher de má fama, como é que ela conseguiu comprar um vaso tão caro? Eu não estou dizendo que Deus concorda com o que ela fazia, eu estou dizendo que Deus ama o pecador. Você entende o que eu estou pregando, meu irmão? Olha o que vai acontecer aqui. Eu disse para ele assim, então, eu não tenho dúvida que Deus te ama. E é um problema seu se você quer continuar fazendo errado ou não. A minha pergunta é se você ama Deus. Porque nós vivemos hoje numa relação com Deus muito interessante. Deus me ama, Deus me ama. Mas a Bíblia nunca disse que isso era o mais importante. A Bíblia diz que o maior mandamento é: ama teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua vontade, com toda a tua força. Ama o teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua vontade, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. A minha dúvida não é se Deus te ama. Ele te ama, meu irmão, não tenho dúvida nenhuma. A minha pergunta é se eu posso amar mais a Deus com toda a minha força, com todo o meu entendimento, com toda a minha vontade. Essa é a grande mudança da nossa vida. É claro que quando eu digo que Deus me ama, eu estou no centro. Eu estou no centro, porque Deus me ama, então Deus me cuida de mim. E eu não duvido, vou repetir: Deus te ama, eu não tenho dúvida nenhuma. A minha pergunta é se você pode amar mais. Porque quem ama mais, renuncia mais. Quem ama mais, não se soberbece. Quem ama mais, não se envaidece. Quem ama mais, não se ressente do mal. Quem ama mais, querido, se entrega para fazer a vontade de Deus. Quem ama mais, serve. Deus nos dá essa graça de te amar de todo o coração, de toda a alma, de toda a força. Porque quando a gente ama Deus de toda a alma, de toda a força, de todo o coração, de todo entendimento, querido, não tem mágoa, não importa se pisaram no teu pé, não importa se as pessoas não reconheceram você, não importa se as pessoas não te deram a abertura que você queria, o que você quer está fazendo aquilo que o Rei dos Reis mandou você fazer. Senhor, batiza essa igreja com amor. Porque se você não consegue enxergar isso que eu estou pregando, eu fico preocupado, porque nós vivemos hoje um momento muito difícil. Onde nós estamos no centro, Deus me ama, eu não duvido que Deus te ama. Glória a Deus porque Deus me ama. Glória a Deus porque Ele me amou primeiro. Mas o maior desafio é eu deixar de servir a Deus por orgulho ou deixar de servir a Deus por medo. Nós vivemos esses dois pêndulos. Hoje estamos fazendo por orgulho, porque não fomos reconhecidos no trabalho, não fomos reconhecidos na sociedade, não fomos reconhecidos na nossa família, não fomos reconhecidos no meio das pessoas que nós vivemos, então nós vamos para a igreja nos reconhecer. E eu acho certo a igreja te reconhecer, mas isso é perigoso, porque se você está fazendo para ter reconhecimento, se você não entende o que eu estou pregando, preste atenção. 1 Coríntios capítulo 13 diz o seguinte: ainda que você dê o seu corpo para ser queimado, se não tiver amor, não tem valor. O que quer dizer esse texto? Que algumas pessoas estavam se sacrificando, sendo queimadas, para falar: uau, esse é o mártir, e vai ganhar um terreninho maior no céu. Essa era a ideia do primeiro século. E Deus está dizendo aqui: isso não tem valor nenhum se você não está fazendo pela razão certa, pela motivação certa. Mas eu sei que você está aqui porque você ama. E eu sei que você está aqui porque Deus te encheu de amor. E eu sei que você está aqui não por medo, não porque alguém te ameaçou, não pelo diabo. Você está aqui porque o diabo pode fazer alguma coisa contra a sua vida. Você está aqui porque você sabe quem Ele é e você adora, meu irmão. Essa é a nossa essência. Essa é a essência de uma igreja adoradora. Essa é uma essência de uma igreja apaixonada. Sabe por quê? Porque a gente vive num mundo tenebroso. Escute, eu não estou diminuindo o terror do mundo. O mundo é um lugar tenebroso. Há poderes, há potestades, há demônios, há batalhas, há lutas, as dificuldades. O mundo é um lugar tenebroso. A gente tem lutas, a gente tem medos, a gente tem inseguranças nesse mundo, a gente tem preocupações nesse mundo. Tem poderes, tem autoridades, tem mudanças políticas, tem mudanças econômicas, e tudo isso gera um medo na nossa vida. Mas Paulo, pensando nisso, em Romanos capítulo 8, versículo 32, ele diz: nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, nem demônios, nem anjos, nada pode te separar do amor de Deus. Não importa quanto seja tenebroso esse mundo, não importa quanto seja horrível as coisas que a gente vê nesse mundo, nada vai te afastar do amor de Deus, meu irmão. Você está envolvido nesse amor, você está embriagado nesse amor, você está cheio desse amor. Deus está dizendo para você: nem os demônios podem fazer alguma coisa contra você, porque eu te amo. Essa é a nossa consciência. Então eu fico pensando que às vezes Deus olha para nós e pensa assim: não entendeu ainda. Ele não entendeu. Eu vou ler o texto para você ver que interessante. Eu nunca tinha pensado dessa maneira. Romanos 38 e 39 diz assim: pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios. Eu acho lindo esse negócio, porque quem é que é ansioso? Tem gente ansiosa aqui? Vamos levantar as nossas mãozinhas e confessar os nossos pecados uns aos outros. Cadê os ansiosos? Esse aqui é para você, ó. Nem o presente, nem o futuro por vir, nem o futuro, diz aí, nem o futuro, nem quaisquer poderes, sejam eles políticos, espirituais, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então você não entendeu nada que eu preguei, eu vou resumir. Eu não venho aqui porque eu tenho medo do diabo, eu venho aqui porque nada vai me separar do amor de Deus. Eu não venho aqui porque tem problemas políticos, eu venho aqui porque Deus é o centro da minha vida. Ele é o Senhor da glória. Mas às vezes eu acho que Deus olha lá do céu e fala assim, não entendeu nada. Às vezes eu acho que Deus olha para mim e fala assim, não entendeu nada. Porque você está lá ansioso, está preocupado, está nervoso, está dizendo, não, eu vou fazer isso. Quem sabe se eu fizer isso, Deus me dá aquilo. Vai dizer que você nunca fez isso, vai. Não, essa semana eu vou ficar comportado. Eu vou lançar uma campanha aqui de 21 domingos que você não pode faltar. Vou explicar por quê. Porque depois de 21 domingos você vai criar o hábito de vir domingo na igreja. Mas eu posso criar essa campanha e dizer, 21 domingos apaixonados por Jesus. E nós vamos ter um grupo de gente abençoada, apaixonada por Jesus. Ou eu posso criar uma campanha, 21 dias travando a porta do inferno. Qual que você acha que vai estar mais cheio, irmão? Seja sincero comigo. Tá bom, não ficou muito bom esse nome, mas deu para entender o que eu quero falar, né? Sei lá, me ajuda aí, cria um nome bem tenebroso assim, bem assustador assim. 21 dias expulsando o tranca-rua da tua vida. Qual dos dois você acha que vai estar mais cheio? Segundo. Tá bom, você não concordou comigo? Deixa eu provar para você. 21 dias de adorador, quebrando o vaso de alabastro e chorando nos pés de Jesus. Agora eu vou fazer outra aqui melhor. 21 dias para sua casa, 21 domingos para sua casa em Miami. Sabe o que eu me complico às vezes? Eu não devia falar isso, mas eu vou falar. Toda noite vocês me tiram mais. Às 11 eu sou mais de dança, 10 eu sou mais polido. Eu fico pensando que eu creio que Deus pode te dar essa casa. Você acredita nisso que eu estou dizendo? Mas eu acho, querido, que não é isso que vai trazer você, vai fazer você permanecer na igreja. Porque o dia que você comprar a casa de Miami, tchau, tchau. Nunca mais vou ver você. Pastor, estou muito ocupado agora, tenho que cuidar dos meus patrimônios. Claro, querido, Deus abençoa. Mas aquele que está apaixonado, meu irmão. Quantos creem no que eu estou dizendo? Quantos estão apaixonados pelo Senhor? Quantos creem que Deus nessa noite pode derramar um batismo de amor na tua vida, meu irmão? Eu já fiz campanhas e às vezes a gente tem que fazer mesmo. Deixa eu até me corrigir agora aqui. Eu já fiz campanha, tipo assim, destruindo as barreiras. Eu acho que tem um momento na nossa vida, né? Não tem? Né? A Patrícia está falando comigo aqui, eu não entendi o que ela falou, mas não tem, né? Quebrar as muralhas, tem um momento, né? Mas eu não posso viver só disso, eu preciso viver do amor que Deus quer derramar na minha vida. Porque é esse amor que me faz chegar a Deus. E Jesus disse, olha, tem dois mandamentos que são os principais mandamentos. Ama o Senhor teu Deus e ama o teu próximo. Eu preciso que Deus às vezes quebre os muros. Amém, meu irmão? Porque semana que vem, se Deus mandar eu fazer uma campanha em maio, quebrando os muros, eu vou fazer. Mas eu preciso entender que só isso não me basta, eu preciso estar embriagado pelo amor de Deus. Então às vezes eu acho que Deus olha para nós e é mais ou menos como aconteceu em Marcos capítulo 6 e capítulo 8. É uma história interessante que está na Bíblia. Em Marcos capítulo 6, eu nunca tinha percebido esse detalhe, é a primeira multiplicação dos pães. E tem a multidão, e Jesus fala, dá você a eles mesmo de comer. E eles falam, onde que nós vamos arrumar dinheiro para alimentar tanta gente? Ainda que tivéssemos 200 denários, não seriam suficientes para alimentar todo esse povo. Aí você fala, ok, né? Você pensa assim, eles ainda não sabiam que Deus era poderoso para multiplicar, eles não entendiam muito bem as coisas. Marcos capítulo 8, segundo a multiplicação dos pães, Jesus fala, vamos, esse povo está cansado, tenho visto quanto tempo está comigo, eles estão precisando comer, e eu estou preocupado com eles. E os discípulos fazem o quê? O que que os discípulos fazem? Senhor, como é que nós vamos dar comida para toda essa gente? De novo, eles não entenderam nada. Eles não compreenderam o poder de Deus, nem na primeira vez, nem na segunda vez. E às vezes eu acho que nós somos assim também. Deus está falando conosco, Ele está conosco. Que como um pai, Ele quer você pelo amor e não pelo medo. Que Ele quer que você tenha prazer de estar com Ele, não pelas coisas que você pode dar. Escutei um grande empresário falar uma coisa essa semana que me chocou. Um homem muito rico. Perguntaram para ele, o que que mais te deixa feliz na sua vida? E ele deu uma resposta aqui para mim, foi fora da caixa. Ele disse o seguinte, a minha maior alegria é que os meus filhos ainda querem jantar, almoçar, estar comigo, não pelo dinheiro que eu tenho, mas pela pessoa que eu sou. E às vezes eu fico pensando que Deus é a mesma coisa. Entende o que eu estou dizendo? Eu quero estar com Deus, não pelos bens que Ele pode me dar, não, e Ele dá. Vou repetir, Ele dá. Ele dá, mas eu entendi o que aquele pai quis dizer. Não é um problema ele ter os bens, não é isso. O problema é que ele não gostaria que as pessoas tivessem, seus filhos estivessem com ele por aquilo que ele poderia dar, mas por aquilo que ele é. Assim é Deus na sua vida. Deus não quer que você esteja com ele por aquilo que ele pode te dar, mas por quem ele é na sua vida. Então às vezes nós estamos ali fazendo barganhas com Deus e trocas e pedindo as bênçãos de Deus e falando, Deus vai, prega, termina logo esse culto, Senhor, já vim, já acaba logo, eu preciso comer minha pizza hoje, eu estou com fome, o pastor está enrolado, e Deus falou, você não entendeu nada, eu te trouxe aqui porque eu quero te batizar no meu amor. Ah, pastor, você está falando de amor, mas eu estou com problema no meu casamento, estou com problema na minha família. É verdade, mas quando Deus te encher desse amor, querido, você vai olhar para a tua família com outros olhos, você vai ter uma outra revelação de Deus. Oh, aleluia! E aí Deus olha para nós e fala assim, não entendeu nada. Ele não entendeu o que eu fiz por ele na cruz, ele não entendeu o quanto eu amei, o quanto eu perdoei. E quantas vezes, né, eu vou terminar essa parte aqui, quantas vezes a gente ainda se acha digno diante de Deus, eu mereço. Mas, claro, eu não acho que ninguém vai falar para Deus, eu mereço. Mas você já disse alguma coisa assim do tipo, sabe, aquela pessoa está recebendo e ela não é tão fiel como eu, e eu deveria receber mais do que ela. Peguei você. Você nunca disse para Deus, eu mereço, mas você diz, Senhor, o Senhor está abençoando mais esse pecador do que a mim. E a gente às vezes faz essas comparações. Então eu penso que Deus está dizendo para você hoje, a única maneira de você evoluir e você crescer é se você sair do medo para o amor. Vamos pensar de novo nos nossos filhos, se eu tenho razão. Quando seu filho amadurece, ele chega na adolescência, no tempo da rebeldia, ele começa a fazer algumas coisas que você sabe que vai dar errado, e você como bom pai, você o ameaça, você mostra, você tira as coisas dele, bota medo para ele não fazer, mas nem assim às vezes você consegue resolver. Mas o dia que seu filho amadurecer, às vezes pode demorar 10 anos, 15 anos, ele vai olhar para trás e vai dizer assim, eu tinha um pai incrível, uma mãe que me amava, e eu deveria ter valorizado mais. Já aconteceu isso com você? Eu me lembro quando, jovem, muito rebelde, brigando muito, e querendo fazer as minhas coisas, e meus pais tentando me corrigir, eu não deixava, mas quando eu fiz 32 anos, me lembro exatamente o ano, eu olhei para trás e falei, quanto eu poderia ter aproveitado. E eu não aproveitei. Já aconteceu com você? Sabe por que isso acontece com a gente? Porque é a hora que a gente amadureceu. Deus tem essa maturidade para a igreja. E o desafio do pastor de uma igreja que quer ter uma igreja saudável é tirar as pessoas do medo, porque elas vêm muitas vezes pelo medo, isso é normal, e levá-las para o amor. Porque se elas chegarem no amor, elas nunca mais vão embora. O amor tudo suporta, o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não se soberbece, o amor não se ressente do mal, não é? O desafio é pegar você aqui e falar assim: tá bom, querido, você veio como você está, mas agora eu quero saber, você pode amar mais o Senhor? O desafio é dizer para você: o que te constrange? O que te constrange? O que te impulsiona? A palavra constranger nesse texto significa impulsionar. O que te impulsiona? O que te empurra? O que te faz fazer as coisas para Deus? E aí quando você olha para isso e você pega a pessoa que no começo estava sendo impulsionada: não, eu vou dar o dízimo porque eu não quero o devorador na minha vida, eu vou no culto porque eu não quero na segunda-feira perder meu emprego. Normal. Eu estou numa prova, eu vou fazer uma campanha. Normal. Mas chega uma hora que isso amadurece na sua vida, e esse é o nosso desafio como igreja, impulsionar você a dizer: eu vou nessa campanha porque eu amo e eu preciso mais de Deus na minha vida, eu vou dar meu dízimo porque não há nada mais importante do que as almas que Deus quer salvar nesse tempo. Isso é amor. Deus está te levando para isso. Quantos estão prontos para ter um batismo de amor na sua vida, querido? Quantos creem que Deus pode derramar mais amor? Quantos creem que Deus está falando com você hoje assim, ó, dessa maneira? Me ama de todo o teu coração, de todo o entendimento, de toda a tua força. Você crê nisso, meu irmão? Quero tirar três lições aqui para terminar, muito rápidas. Primeiro, fazer a coisa certa com a motivação errada não resolve. Você viu o texto que nós lemos? Dar aos pobres é a coisa certa de se fazer? É. Falarem as línguas dos anjos é uma coisa, profetizar é coisas certas para se fazer, mas elas não resolvem se não tiver amor. Quanto tempo perdido às vezes a gente tem? Quantas vezes eu já cheguei para orar ao Senhor e cansado, ou perturbado, ou nervoso, ou irritado, mas para cumprir a minha disciplina, eu fui orar. E sabe que você não funciona, não flui? Já viveu isso alguma vez? Você fala, não está dando certo. Aí outro dia, na minha devocional, Deus falou assim para mim: ok, você está cumprindo a sua disciplina, mas quando é que você vai se derramar e vai valorizar a minha presença? Falou desse jeito. Eu parei e falei: meu Deus. Eu fiz todo o meu ritual. 10 agradecimentos, 10 confissões, 3 cânticos de adoração. Certinho, mais 20 minutos, 30 minutos de súplica, e Deus falou: eu nem estava aí, olhando para o meu timer para passar os 30 minutos. Percebe isso? E aí eu estou mudando, não mudo, porque é um amadurecimento que vai fazer a sua vida mudar. 2, rapidamente. Só podemos amar a Ele quando enxergamos o amor dEle por nós. Você enxerga o que, que Ele fez na sua vida? Você enxerga onde você estaria se não fosse Ele? Você enxerga a transformação de Deus na sua vida? Você enxerga que você está aqui, é um privilégio você estar aqui, porque Ele te amou primeiro. Ele te escolheu para sentar na mesa com Ele, ser parte da família dEle. Não é um privilégio para nós? 3. O amor de Cristo não nos deixa escolha, é isso que Paulo está dizendo. O amor de Cristo me constrange. Ele está dizendo: não tem escolha. Sou impulsionado a servir, sou impulsionado a adorar, sou impulsionado a ser generoso, porque eu não tenho escolha. E eu vi uma história sobre não ter escolha que eu achei incrível. Hudson Taylor foi um dos grandes missionários que começou as missões mundiais. Havia um tempo que a igreja parou de ter missões mundiais. E Hudson Taylor olhou para a China e falou: precisamos evangelizar a China. E ele começou a levar pessoas para a China. E ele entrevistava alguns jovens que queriam ser missionários. Eu achei muito bacana a maneira como ele entrevistava. Ele chamava os jovens que queriam ir para a China ser missionário e falava: por que você quer ser missionário? E os homens tinham respostas muito boas. Um deles disse: porque o Senhor mandou a gente ir para todo mundo e ir por todo mundo e pregar o evangelho, e eu quero cumprir a grande comissão. Ele disse: ok. Vem um outro jovem e disse: por que você quer ser missionário? Ele disse: porque o mundo tem milhões de pessoas sendo perdidas e perecendo no pecado, e eu quero que a salvação encontre essas pessoas. Ele falou: ok. E muitos foram respondendo assim, dessa maneira, de uma maneira tão bíblica, tão prática. Mas no final ele diz assim: todos esses motivos são bons, mas irão falhar no tempo do teste, da tribulação e da possibilidade de morte. Todas essas frases são verdadeiras, mas elas não vão sustentar você. Só existe um motivo que sustentará você na tribulação, na tentação e no momento de você estiver vivendo perigo. E o motivo é o amor de Cristo. E eu acho que ele está certo. Quando amamos, querido, não temos tempo para ressentimento. Quando amamos, não temos tempo para dor. Nós queremos que o Senhor haja na nossa vida. Esse é o momento que eu queria que a nuvem de glória entrasse aqui. Esse é o momento que eu queria que a gente fosse batizado nesse amor. Que quando você chegasse na sua casa nunca mais vai ser um lugar de briga, vai ser um lugar de paz. Não vai ter mais briga lá, porque lá está cheio de amor de Deus. Tua vida, essa tristeza que te persegue dentro do seu coração, sabe, aquele sentimento de tristeza, vai sair da tua vida, porque você está apaixonado, e gente apaixonada não fica triste. Gente que está no primeiro amor não fica triste. Quando você olhar para a tua adoração, não vai ser mais um cântico, não vai ser mais uma música, vai ser um quebrantamento da presença de Deus na sua vida. Quando você estiver passando pela prova e pela dificuldade, que todos nós passamos, os dias maus, dias difíceis, você vai dizer: Deus, eu não entendo nada, eu não entendo porque o Senhor permitiu, eu não entendo porque eu tinha que passar por isso, mas uma coisa eu sei: eu te amo e o Senhor me ama. E nada vai me separar desse amor. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Quando você chegar na igreja e as pessoas não te tratarem como você deveria ser tratado, e você ficar triste porque foram ruins com você, e acontece, você não vai se tornar um desigrejado. E não é porque eu estou dizendo isso, é porque dentro do seu coração vai ter uma palavra que vai ser: para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Só tu tens as palavras de vida eterna. Quando você passar pela rua, você não vai ser um religioso como na parábola do samaritano, que quando vê a pessoa ferida, vira as costas e fala: não tenho tempo para você, eu tenho coisas religiosas para fazer. Porque os seus olhos vão enxergar o próximo. E você vai amar aquele próximo, porque Deus vai te batizar com esse amor. Quando você estiver sendo abençoado, e você vai ser abençoado, muitas bênçãos estão chegando, eu creio. Você vai olhar para aquela pessoa que está na porta da sua casa como Lázaro, mas você não vai ser como o rico que não tem olhos para enxergar a dificuldade daquele que está na porta. Você vai olhar para ele e vai dizer: Senhor, o que eu posso fazer? E vai pegar do seu armário, e vai pegar das suas roupas, e vai pegar dos seus alimentos, e vai levar para aquela pessoa, e vai doar para ela. E você fala: nem sei porque eu fiz isso. E eu vou dizer: porque você fez. Porque Deus é amor, e aqueles que estão no amor estão em Deus. E Deus vai te dar esses olhos. Esse é o batismo. Esse é o avivamento que precisamos viver. Tem um colega no seu trabalho que não sabe fazer o serviço, e você vai ajudar ele a aprender a fazer o serviço, e talvez ele seja promovido no seu lugar, e você vai dizer: tudo bem, porque eu sei que o meu Senhor sabe o que é melhor para mim, e eu confio no Senhor. Uau! Mas você concorda comigo que a gente vê muitas vezes quando isso acontece, primeiro eu não quero ensinar, segundo se eu ensinei e ele foi promovido no meu lugar, Deus, o Senhor não foi justo, Deus, o Senhor não adianta te servir, não adianta te adorar, eu sou um dizimista, o Senhor não... Querido, a vida está na mão do Senhor, meu rei, o meu Senhor está sentado no trono e eu posso viver o amor que Deus tem para mim. Quando uma pessoa for servir um café para você e ela derrubar a xícara do café na sua, roupa, na sua mesa, e ela te atender mal e ela falar ruim com você, ao invés de você dizer, quem está pensando que eu sou? Como o rico faria na parábola do rico e Lázaro, você vai olhar para a pessoa e falar assim, fique tranquilo, vai dar tudo certo. Quando uma pessoa esquisita parar do teu lado, totalmente diferente de você, e ela não tiver nada a ver com a sua cultura religiosa, espiritual, e você olhar para essa pessoa e você falar, bom, ela não tem nada a ver comigo, mas eu ainda consigo enxergar que Jesus a ama e morreu por ela. Esse é o batismo de amor. Se você está pronto hoje para amar mais a Deus, amar de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, se você deseja que Deus te batize nesse amor, fica de pé no teu lugar, quero orar com você. Se Deus está falando com você que você pode amar mais, esse é meu apelo. Quantos aqui podem amar mais? Levante a sua mão. Quantos aqui entendem que o amor resolve muita coisa? Todo esse ressentimento. Sabe, eu nunca acreditei, e eu nunca vou acreditar, que se eu ajudar você, você não me reconhecer, ou falar mal de mim, ou você me trair, ou você mudar de igreja, eu fui um tolo. Eu nunca vou acreditar nisso, sabe por quê? Porque eu nunca fiz de mim mesmo, foi Deus quem fez através de mim, porque de mim mesmo não tem esse amor, é Deus quem derrama o amor. Então você nunca fez, porque nunca fui eu, foi Deus quem fez. Entende o que eu estou dizendo para você? E tem muita gente ressentida, dizendo, eu ajudei, eu fiz, e a pessoa não reconheceu. Meu irmão, você só ajudou porque Deus encheu você de amor. Outra coisa, muita gente com medo do futuro. Lembra que eu li um texto que dizia do futuro? Mas eu quero dizer outro texto para você. Você está medo do futuro? Deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. O amor lança fora todo medo. Vou repetir, você não entendeu? O amor lança fora todo medo. Eu não sei como vai ser o meu futuro, eu não sei como vai ser o seu futuro, eu não sei o que Deus tem para nós amanhã, mas eu sei que Ele me ama, e Ele te ama, e nós o amamos. E estamos escondidos nesse amor, e o amor lança fora todo medo. Quem está cuidando do teu futuro, quem está no teu futuro é Deus, e esse Deus que está no teu futuro te ama. Se você crê, dá uma glória a Deus, exalta o Senhor aqui. Aleluia.
Olá, meu amigo, meu irmão, fico feliz de você ter assistido essa pregação. É uma bênção ter você no nosso canal. Queria lembrar você para participar e receber mais mensagens como essa, a fim de que o Google possa entregar para você as nossas mensagens. É só você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Isso vai mostrar para ele, que para o Google, que é relevante a mensagem, e vai nos ajudar a fazer o nosso canal crescer. Se você puder fazer isso por nós, nós agradecemos muito. Deus abençoe sua vida e espero muito que essa mensagem tenha falado com você.